Padre Mauro, vamos iniciar falando então da tradicional Romaria de Nossa Senhora da Salete, na Vila Salete, mas este ano nós temos algumas modificações nesse sentido, eu gostaria que o senhor explicasse mais.
Certo, é bem importante, interessante a gente falar disso, muita gente perguntando, inclusive, questionando a respeito. Infelizmente não teremos a Romaria, né? Dessa vez vai ser muito simples e muito direto o que a gente tem a dizer. Não será permitido. Assim, é um sentimento, é uma tristeza, de certa forma, porque é uma preparação que vinha sendo feita, mesmo na dúvida, né? No começo da pandemia, o povo lá da comunidade perguntava até, que vamos fazer, disse, ó, vamos engordando os terneiros aí, que alguma coisa vai sair. Imaginávamos que em metade de setembro as coisas estariam um pouco melhor. Não, não será permitido. Nós sabemos que a Romaria, mesmo que não é mais aquela grandiosidade que já foi historicamente, por muitos e diversos motivos, ainda é um evento muito grande. Grande no sentido de aglomeração, que é a palavra que tem se pedido para evitar, né? Vem gente ainda vem gente, embora menos de Caiçara, de Frederico, principalmente, né? Entre outros lugares. Então, essa aglomeração não nos será possível. Assim pensamos, junto da comunidade, será que dá para fazer uma romariazinha, no sentido de fazer uma romaria diferente, com algum modo de cuidado? Chegamos à conclusão que é muito difícil, porque romaria é justamente a reunião das pessoas, é ir até o local e rezar juntos. Não teria como a gente separar, fazer divisão do espaço lá, a romaria é ao ar livre. Ficou muito difícil chegar a alguma conclusão a respeito disso, então nós decidimos que foi suspensa a Romaria, vai acontecer no ano que vem. Seria a 75ª Romaria de número 75. Essa vai acontecer no ano que vem. O que a gente tem pedido e orientado, então, é que as pessoas que quiserem façam a sua peregrinação, sua caminhada. Ir até a Vila Salete, fazer a sua oração. Muita gente tem suas promessas, tem a sua ação de graças a fazer, né? Motivos para agradecer. Então, isso sim, isso é permitido, isso é orientado que se faça. Caminhar, não em grandes grupos, para evitar essa proximidade, esse perigo, embora a gente vê diminuindo o perigo, ele existe, do contágio. Então, faça sua caminhada. A comunidade está organizada para sábado e domingo, deixar a igreja aberta, deixar lá um espaço de banheiro também disponível, para que aqueles que fizerem a sua caminhada poderem chegar lá. Mas, como a orientação das autoridades de saúde é evitar essa proximidade e esse contato, não vai ter organização lá da comunidade esperando, recebendo. Isso não vai se fazer porque justamente não é para fazer. Então, teremos a missa lá na comunidade, domingo, mas a missa, a princípio, para a comunidade, né? Claro que algum romeiro chegou lá, está chegando naquela hora, pode entrar na igreja e participar da missa. Mas o pedido é esse, não vá para a missa, porque se todo mundo pensar em ir para a missa, bom, da aglomeração e da romaria. Tem a missa lá para o povo da comunidade e para os romeiros o convite é esse. Faça sua caminhada, vá lá, vá rezando, chegue lá, faça sua oração também. É o que poderemos fazer esse ano na romaria.
E padre, no último dia 30, a paróquia realizou um almoço, promoveu um almoço aqui com retirada no local. E qual a avaliação que se faz?
Bom, também isso é interessante até para agradecer a todos que ajudaram, que têm dito isso na missa e aqui também. Foi um evento interessante, foi bom. Claro que se a gente comparar agora, juntando as coisas, né, com a romaria suspensa, no caso aqui da paróquia em si, financeiramente pensando, a festa de maio suspensa, cancelada definitivamente. Nós conseguimos uma pequena arrecadação nessa venda de churrasco, mas claro que fica muito aquém, muito longe do que teria sido lá em maio a festa, do que seria, por exemplo, se saísse a Romaria agora também para a comunidade da Vila Salete, é uma boa arrecadação. O nosso churrasco e a venda, então, foram vendidos praticamente todas as fichas que a gente se propôs. Tínhamos previsto, assim, mais ou menos 250 fichas. Tinha aqui uns 500 quilos de carne. Claro que dá um pouco da quebra dessa carne, então a gente acabou não vendendo, não forçando essa venda aqui, talvez incentivando um pouquinho mais. Mas vendemos aí 235 fichas de churrasco, mais um pouco de maionese, mais algumas cucas. Financeiramente falando, foi uma arrecadação de R$ 2.600. Pouca, de certa forma, algumas vezes até a gente pensa, bom, todo o trabalho. Claro, foi uma opção dessa vez que a gente fez de pegar uma carne diferente no sentido de selecionado, assim, só costela e filé, talvez renderíamos mais, como a gente fez tantas e tantas vezes, compra a carne aqui mesmo, né? Mas daí vinha aquela história da última vez, teve algumas reclamações que tinha que colocar um pedaço da paleta junto, alguns já não gostam, então abrimos mão do lucro, nesse caso, diminuindo um pouco, para ter essa qualidade. E que aconteceu, ao menos a impressão que deu que todos que nos falaram, elogiaram a carne. O lucro é esse pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo, juntando aquilo que entendemos ser uma necessidade no momento, que é, nesse caso específico, a construção do nosso salão e manutenção da paróquia, é claro, né? E aproveito já para lembrar, convidar, para esse mês, a ideia é cada mês a gente fazer algum pequeno evento assim. Para esse mês a experiência vai ser com o Mondongo. Será então bem loguinho agora, dia 18. Dia 18 nós vamos fazer uma venda de Mondongo, é uma sexta-feira à noite. É uma primeira experiência com o Mondongo, como fizemos no mês retrasado com a massa, com o galeto, a venda para levar para casa. Agora a ideia é vender algumas, não serão muitas, sim, de pintura de 100 fichas só. Digo só porque 250 foi de carne, né? Só para fazermos essa experiência, não dá um perigo de atrapalho, da dificuldade de ser muito. Também porque a gente não encontra o Mondongo para comprar. Difícil encontrar em grande quantidade. Mas fica já o convite e fica o pedido. Quem puder, quem quiser fazer a sua contribuição e comer o Mondongo, que certamente vai ser muito bom, sexta-feira, dia 18. A princípio as fichas serão para porções de 1 quilo de Mondongo, então a R$30. Pode ser comprado na Secretaria da Paróquia, com os membros do Conselho também, como tem sido com as demais comidas, né, com os demais eventos. Então, dia 18, a venda do Mondongo e do churrasco, nossa gratidão a todos os que ajudaram, os que compraram, aqui também a Rádio Marabá que ajudou na divulgação. A gente fica grato, conseguimos alcançar o intento que se buscou e continuamos agora com o Mondongo, mês que vem mais alguma coisa, esperamos que logo volte a possibilidade de encontros presenciais, daí talvez a gente mude a estratégia aí. E vamos arrecadando um pouquinho, a gente sabe que não é fácil, que também o povo não está com muito dinheiro, mas um pouquinho de cada um é possível que a gente vá se ajudando.
E padre, um assunto muito comentado, tanto a nível nacional, como aqui nós acabamos de divulgar uma informação também nesse sentido, é quanto ao padre Robson. O senhor tem alguma posição assim nesse sentido para comentar com os nossos ouvintes?
É até interessante a sequência aí, porque a gente está falando de arrecadação, né? Suando aí para conseguir reunir bom, na comparação com o que está se noticiando dele, uns troquinhos. A gente está suando para reunir uns troquinhos, bem troquinhos, né? Na comparação. O que a gente sabe agora, até agora exatamente? Nada, né? Não há uma precisão, assim, até a notícia foi bem divulgada, que há indícios, segundo a polícia lá, as investigações, há indícios de desvio, de lavagem de dinheiro, bom, há indícios. Não há certezas ainda, então, como para ele, como para qualquer pessoa, para qualquer situação, é difícil a gente condenar antes de ter uma certeza, né? Porém, há indícios. E falar nisso, é importante ter essa consciência. Ele é padre? Quer dizer que ele é isento de ser sem vergonha? Não é. Ninguém é. Quer dizer, muitas vezes se faz isso, né? Ah, mas um padre fazendo isso? Claro que ele não pode fazer. Obviamente que um padre não pode. Nem um padre, nem um deputado, nem um presidente, nem um qualquer um, né? Vamos lá, nem um radialista e nem ninguém. Mas fez. Há indícios de que fez. O posicionamento diante disso, falando religiosamente, em primeiro lugar é que ele está sujeito à lei, como todas as pessoas. A igreja não tem nenhuma liberdade e nenhum poder diferente diante da lei. Ele fez tudo isso como uma associação, é interessante dizer isso, né? Não é a igreja que fez, é essa associação, é a FIPE. Então, quem vai ser investigado e se condenado for, será a pessoa e a associação, não a igreja, porque ele não pediu, como seria o caso aqui de uma paróquia, né? Paróquia é a igreja, a associação não é, embora, claro que não dá para separar uma coisa da outra, porque ficou muito claro que ele usou, a gente tem dificuldade de dizer isso, se ele usou da igreja, não sei, é difícil julgar. De qualquer forma, ele está sujeito à lei, ele vai ter que responder e está respondendo. seja como for o trâmite aí da lei. O que a gente pode dizer assim para o povo é, em primeiro lugar, não dá para negar a sua qualidade no trabalho de comunicação e de religiosidade. Ele foi muito bem, ele demonstrou ser bom. Então quem, se alguém pensa assim, muita gente pensou e já me falou sobre isso: ah, mas ele era tão bom, eu gostava tanto de rezar. Bom, o pecado dele, o erro dele, se ele fez, não ignora-se que foi bom também em algum aspecto. Então a gente não despreza o que ele ajudou na oração. É como, por exemplo, se um padre deixa de ser padre, tudo o que ele fez é ignorado, não valeu nada? Não. O que foi de bom, aproveite-se o que foi de bom. Agora, tem erro, se tiver, que seja, que pague por isso, né? O além disso, a gente pode então juntar um pouco as coisas, é esse esclarecimento. Não é a melhor forma de contribuir, quando se quer contribuir com a igreja, por exemplo, essa contribuição distante. Alguém que vem pedir um dinheiro, cabe para qualquer coisa isso. Mesmo que seja aquelas pessoas, muitas vezes sem vergonha, que passam nas casas dizendo: ó, em nome da igreja eu vim pedir um dinheiro, eu sou um seminarista, coisa desse tipo que acontece seguidamente. Não se dá dinheiro para essas ocasiões, não é o melhor. É claro que o dinheiro é seu, faço o que quiser. E tem muita gente que pode pensar: ah, eu dei o dinheiro lá para o padre Robson e não me arrependo. Tá bom também, o dinheiro é seu, né? Faço o que quer. Mas não é a melhor forma de aproveitar. Por quê? Porque a gente sabe que a organização de igreja, ela é muito específica no sentido de ter lugares. Por que que existem paróquias? Existem comunidades? Para que você saiba onde que está sendo investido o seu dinheiro. Como é que funciona o dinheiro para a igreja? De forma alguma é para dar para Deus. Se alguém disser assim, e a gente sabe que tem gente que faz: dê o seu dinheiro porque Deus está pedindo. Não, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a nossa organização humana. Igreja, por exemplo. Nós precisamos manter a nossa estrutura, manter aquilo que faz com que a igreja possa estar aqui. Nós podíamos pensar assim: vamos fechar as comunidades do interior, é bem mais fácil. Hoje, em vez do padre ir lá rezar para 15 pessoas, que essas 15 pessoas venham para a cidade rezar. Por que que a gente luta para não acontecer isso? Porque o dinheiro daquelas 15 pessoas vai estar sendo usado lá, no lugarzinho deles. Pequeno, muitas vezes. Então, não faz muito sentido que a gente use da nossa bondade, muitas vezes, da nossa gratidão para com Deus, mandando dinheiro saber lá para onde. Nesse sentido, claro que eu não quero aqui dizer, alguém pode pensar, então o padre está querendo dinheiro para ele, não o padre Robson? Não. É por isso que o controle de prestação de contas é fundamental. E a nossa paróquia prima por isso. Alguém quer saber onde está o seu dinheiro? Onde é que foram esses 2.600 e da venda do churrasco? Bom, foram para um projeto de 1 milhão para construir um salão. Mas que absurdo um salão caro assim? Eu também acho. Por que que tem que ser tão caro assim? Mas não é porque a gente quer que seja, é porque é a situação, né? Então, essa é a realidade. Dinheiro para a igreja tem que ser prestado conta, tem que se mostrar onde é que está. Se você está dando dinheiro para alguma comunidade, para alguma igreja que não presta conta, cuidado, presta atenção. Pode ser que não está sendo usado para que deve.
Mais alguma colocação referente à nossa paróquia, padre?
Bom, nós estamos aí então com essa luta no salão, né? É, agora vai ser o assunto por uns dias, chegou o orçamento, nós encaminhamos o orçamento, chegaram os orçamentos, então eu falo aqui um pouco assustado, mas o orçamento do nosso salão passa de 1 milhão, que eu esperava, eu vejo talvez a ingenuidade aqui, que com 800 mil a gente construiria o nosso projeto grande de um salão, com sala de catequese, com auditório, com um negócio bonito mesmo, grande. Não, vai passar muito disso. O dinheiro que a gente tem, já há alguns anos acumulando esse dinheiro, guardando com o suor de cada evento, está pouco em relação a esse montante. Mas é assim, sempre foi, sempre será, né? Quando se faz com cuidado, com essa honestidade que precisa, não vai aparecer aos montes. Então, aos pouquinhos a gente vai indo, fica esse pedido de contribuição, pode ser com a compra de um mondongo agora, tão simples, pode ser com a doação, se alguém quiser fazer, sabendo para onde vai, claro. Mas é isso, a nossa gratidão a quem tem ajudado e continuamos nesse projeto. Quem sabe, se tudo correr bem, esse ano, em breve, a gente começa com a obra. O encaminhamento está feito. Brincando um pouco, só nos falta metade do 1 milhão, mas mas vamos fazendo, vamos um pouquinho juntando aí. Então, agradeço a todos os que ajudam, agradeço também o espaço concedido aqui, continuamos o trabalho.
Esta entrevista você confere em nosso site, acesse www.radiomarabá.com.br.